Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à emissão vespertina da Voz da América, neste domingo 12 de março, desde o Estúdio 8, em Washington. Para todos, um excelente domingo na apresentação, Álvaro Ruggiero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. E na apresentação das notícias estará aqui o Amancho Miguel. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, em onda média nos 1.530 MHz. Em frequência modelada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchauoco, a Rádio Papagaio Uberland, na cidade de Caxungo, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa, na cidade de Cátio. Em Moçambique, através das FM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Nesta emissão, teremos, como habitualmente, a Janela de Angola. O tema de hoje, o folclore angolano. Na rubrica Fala África, a Dani Steski conversa com a escritora angolana Ondina Coelho. E na habitual conversa entre a doutora Graça Matzinha e Ana Guedes, o tema será as doenças do coração. Mas por agora, vamos às notícias que marcam este domingo com Amancho Miguel.
Obrigado, Álvaro Ruggiero Andrade. Estou aqui nos estúdios com Anashwan Kali e é espaço para as notícias. O ciclone Fred atingiu o centro de Moçambique neste domingo, a segunda vez em um mês, quebrando recordes de duração e força das tempestades tropicais no hemisfério sul. As comunicações e o fornecimento de eletricidade na área da tempestade foram cortados, de modo que a extensão dos danos e o número de vítimas ainda não estão claros. Mais de 171 mil pessoas foram afetadas após o ciclone devastar o sul de Moçambique no mês passado, matando 27 pessoas naquele país e outras no Madagascar. Mais de 500 mil de pessoas correm o risco de serem afetadas em Moçambique, desta vez segundo o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas. Depois de passar pela cidade portuária de Quelimane, a capital da Zambésia, a tempestade continuou para o interior em direção ao extremo sul do vizinho Malawi, mostraram dados de satélite. No entanto, a empresa de eletricidade de Moçambique informou que até o meio da tarde a energia elétrica foi restabelecida na maioria das zonas, com exceção de Milange, Lugela, Magaja da Costa, Namanjavira e partes da cidade de Mucuba. O vento estava muito forte durante a noite. Há muita destruição, árvores caídas, telhados arrancados, disse o chefe da Advocacia, Comunicação e Parcerias do Unicef para Moçambique, Guy Taylor, agência Reuters por telefone e via satélite a partir de Quelimane. Ele ainda não tinha informações sobre vítimas ou número de deslocados, mas em Quelimane fala-se de pelo menos uma vítima mortal. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no seu discurso diário no sábado que a Rússia se tornou sinónimo de terror e será um exemplo de derrota e punição justa para esse terror. Zelensky disse que o bombardeamento russo no sábado tirou a vida de pessoas em Kherson que simplesmente foram a uma loja para comprar mantimentos. 3 ucranianos morreram. Um decreto de sanção foi publicado, disse Zelensky, com mais de 280 empresas e 120 pessoas que, por meio de esquemas de negócios de jogos de azar, trabalharam contra a Ucrânia, retiraram fundos do nosso Estado e financiaram vários esquemas russos. Palavras de Volodymyr Zelensky. O Ministério da Defesa britânico disse neste domingo, na sua atualização de inteligência sobre a Ucrânia, que a Rússia está a sofrer baixas extremamente pesadas, mas o seu impacto não está sendo sentido nas cidades mais ricas de Moscou e São Petersburgo. Em vez disso, aponta o documento, a taxa de mortalidade nas regiões orientais é 30 a 40 vezes maior do que em Moscou. E por último, neste bloco de notícias, um grupo que fiscaliza a corrupção disse num relatório preliminar que o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa não estava envolvido no acobertamento de roubo de uma grande quantia de dinheiro que ele havia enfiado num sofá na sua casa de campo. Teremos detalhe no segundo bloco de notícias.
Continuamos a acompanhar a Voz da América, abrimos aqui a janela de Angola. O folclore não vive os seus melhores dias, segundo a mentor do projeto Anda Angola no resgate da tradição oral, Ceici Chavala. Ela conversa com o nosso colaborador Pedro Dias, em Luanda.
Anda Angola no resgate da tradição oral. É um projeto musical para trazer de volta aos palcos e ao sucesso musical os artistas que executam os ritmos folclóricos do país. No dia 25 de fevereiro foi realizado um show ao vivo, live, num dos espaços culturais da zona do Futungo de Belas, com transmissão no YouTube por um canal privado de comunicação televisiva. Ceici Chavala é a mentora do projeto. Chamou 13 grupos folclóricos das províncias do Uíge, Bengo, Kwanza Norte, Lunda Norte, Muxico, Bié e Uambo, no sentido de demonstrarem o valor cultural do folclore angolano.
O elenco artístico, nós fomos 13. 13 são Baqui Makela, do Uíge, os Anacãs, também são do Uíge, Ana Ituamba, Muxico, também Natiki Sanga, também é do Uíge. Dessa vez nós pegamos mais também o Uíge ainda, porque o projeto abrange a capital toda. Mas o palco ainda não permitiu nós pegarmos as 18 províncias já, mas pegamos esse Uíge que eu falei. Depois também o Zanambuíge, Lunda Norte e Uambo, o tio Zé da Vunda, que também está aqui comigo. Anambuíge e tio Zé da Vunda também estão aqui comigo. Madalena Kassap, também do Uambo. E eu representei a província do Bié, sendo Biena também. E a festa correu perfeitamente.
Três artistas, mas que vivem aqui na cidade de Luanda, a maioria?
Não, a maioria não vive em casa. Simplesmente, com seus esforços, conseguiram sair das suas províncias para representar então os nossos trabalhos. Uns vieram do Muxico, por exemplo, a Ana Ituamba veio do Muxico, o Zana Akanji da Lunda Norte, a Bengo, o Zana Mbuinji, Lunda Norte, Madalena Kassapi, o Uambo, Kwanza Norte e Anambuinji, não é, desculpa. Madalena Kassapi veio do Uambo, Zé da Vunda veio do Uambo. Eu, como sei se Chavala, vi do Biema, já estou cá, já a trabalhar nesse mesmo projeto. E também Baqui Makela veio do Uíge, mas também já está cá a promover os seus trabalhos. Natiki Sanga também já está cá há um ano, uma coisa assim. E outros que não mencionei, tipo o Dom Boco, também do Uíge, JK é do Uíge, também todos esses saíram de lá. Cunene, quem é do Cunene? É o Romão, veio do Cunene. Então estamos na luta de promoção dos nossos trabalhos e na valorização da música folclórica. Fomos dando convite pessoalmente, outros foi em via digital. E também houve assim abertamente, quem quisesse ir lá assistir, que pudesse, e foi lá.
Do receio ao medo, à exclusão, Chavala disse que o folclore ainda é discriminado por quem até tem a responsabilidade de projetar a música folclórica, as exibições dos ritmos tradicionais. Contam-se pelos dedos das mãos numa Angola onde as raízes culturais são provenientes do que é folclórico.
Se os promotores de eventos, patrocinadores, como outros parceiros, olharem na música folclórica, é óbvio que nós vamos conseguir fazer uma música comercial, porque a música comercial não é só o duro, não é só...
Fomos nós que fizemos a música comercial?
Fomos nós que fizemos a música comercial, porque porque tudo é música. Nós consumimos, nós somos angolanos, somos africanos, devemos consumir música que nos identifica. Então, se nós fugirmos música folclórica tradicional, dizendo não é música comercial, por isso não pode ser muito bem assim divulgada. Ou então...
Há quem chega a afirmar que é música do mato.
Claro, é música do mato, é música dos mais velhos, aí acaba de perder o
peso. Há um grande sentido de discriminação neste estilo musical, na música folclórica, sente que há uma discriminação? Há um sentido de colocarem de lado este estilo?
É claro, porque se não houvesse, nós todos teríamos espaço, teríamos palco adequados para nós também nos posicionarmos e mostrar a potência e as capacidades que nós temos na música folclórica, porque são muitos músicos que andam por aí sem visibilidade, sem palco para poderem atuar. Então isso está a dar cabo a esses artistas, porque mesmo que tenha qualidade, acabam por não fazê-los, porque vão poder se meter no lugar. Eu não vou fazer essa gravação assim porque eu não tenho onde ir cantar. Não terei já quem vai me convidar, talvez, para poder apresentar os nossos trabalhos.
Qual é a reclamação dos músicos folclóricos? O que é que reclamam?
Reclamam, mas é muito é apoio. Apoio financeiro, como mesmo também convites para atuações. São essas coisas que os músicos folclóricos precisam. Também cadeias televisivas, oportunidades também em rádios. A mídia em geral, que precisamos disso, porque nós não conseguimos fazer imagem nem divulgação do trabalho sem termos a mídia, sem termos imprensas a querer seguir esse lado de músicos e de classe artísticos folclóricos.
Com o projeto tradicional ou folclórico, Anda Angola no resgate da tradição oral, Seisi Chavala pretende dar uma outra dinâmica no movimento pobre de exibição do folclore.
O movimento é um pouquinho escasso, porque quando não estejamos em mídias, dificilmente você consegue fazer esse balanço. Mas sim, ainda até o momento, quando se diz da música folclórica em Angola, se diz só, tipo, por exemplo, só conhecem mais a Tianda. O Tianda é um estilo que eles conseguiram ter uma dimensão mais alargada, seja um estilo também já internacional. Mas senão, não é só esse estilo. Por quê? Porque tem outros estilos, por exemplo, o Sukusa, o Lundongo, o Tissosi, o Katita, o Nyascha, o Sungura, o Lisemba, que hoje dizem também que é Semba, mas o Semba nasce do Lisemba. É um dos estilos também. Vamos os estilos de... Tipo... outros deles também, nesse momento, falar como é muito difícil, outros também passam, mas sim, são várias, que se metemos na estatística de estilos, são por aí 2000 várias, e há vários estilos mesmo que tem. Mas então, se nós, o que eu peço é só nos darem abertura, principalmente televisiva. E não só pegarmos nos artistas já reconhecidos, já famosos, mas se andar mais nas periferias, andar mais, buscar aqueles cantores também mostrar, porque o produto tem muito, mas infelizmente, nós os mesmos cantores, ou as mesmas pessoas, são os mesmos que estão a ser repetitivos nos mesmos programas, em vez de pegar, investir naqueles cantores, buscar, por exemplo, as passagens não são tão caras, com 18 mil Kwanza, 10 mil, 8 mil, se pegar um cantor do Kwanza Norte, pegar um cantor, buscar do Ambubie, buscar um de Cabinda, buscar um de qualquer uma outra província.
É possível desde que haja uma produção, uma organização?
Uma organização, e estamos à procura de organizar isso, estamos à procura desses espaços, dessa maneira de trabalho.
Com ritmos folclóricos, Chavala garantiu que os mesmos educam uma sociedade pela preservação da língua, dança, alimentação, vestuário, da nossa raiz cultural. Caso não haja essa defesa, culturalmente falando, Angola vai morrer.
Nós educamos as pessoas, educamos a sociedade em geral, na forma da língua, nas canções, né? A forma de vestimentas tradicionais, na forma também de se apresentar como mesmo uma mulher, ou então qualquer um tradicionalista nacional. Nós tiramos de tudo que os nossos antepassados deixaram.
Na música folclórica encontramos a nossa tradição, as nossas raízes culturais?
Claro, encontramos, porque nós é o nosso dever e a responsabilidade de resgatar, buscar e mostrar à sociedade que havia no passado, que os nossos antepassados faziam e mostravam, porque delas de onde nós viemos. Ninguém veio de um lugar sem uma tradição, sem uma origem. Todos temos origem, temos tradições, temos hábitos e costumes, então a gente está a esquecer isso. E que mais tempo, se nós não pegarmos como os músicos folclóricos, vamos perder a nossa linhagem, até porque o próprio estrangeiro pega nas nossas coisas, cantam as nossas coisas, dançam, representam perfeitamente que nós mesmo angolanos como africanos. Então isso é preocupante. É preocupante que devemos mesmo apostar mais no nosso produto nacional folcloricamente e tradicional.
E tem sentido também que as instituições culturais do país têm estado a apoiar também no que é folclórico?
Bem. Apoiar é tipo, eu não posso dizer apoiar assim, porque apoio, quando se diz...
Do ponto de vista institucional, para criar, por exemplo, algum apoio financeiro, algum apoio material, não é?
Isso, se houvesse no nosso país, houvesse essa energia de apostarmos mesmo na nossa tradição, sinceramente que eu não sei onde poderíamos parar, infelizmente não.
Após o espetáculo do dia 25 de fevereiro, a mentora do projeto Anda Angola no Resgate da Tradição Oral disse que vai à busca de apoios para a massificação do que é folclórico em Angola.
Daqui para frente, eu já vou começar esses dias a andar para os ouvintes, por favor, patrocinadores. Precisamos de patrocinadores, precisamos de parceiros que, por favor, ajudem-nos, porque a nossa classe precisa muito. Sem vocês, não fazemos nada. E aos promotores de eventos também, convidem os músicos folclóricos, não importa muito, mas vai ser uma coisa simbólica, não importa, mas que convidem os músicos folclóricos também para dar a visibilidade ao músico. Com o tempo, o filho nasce e depois cresce, mas primeiro não nasce já andando.
Que recados para todos nós?
É apostarmos mais no nosso produto nacional, que é a música folclórica, porque de todos os estilos nasce da música folclórica. Nasce tudo de uma tradição, que é a música folclórica. Então, vamos mesmo apostar.
Seisi Chavala e o resgate do folclore no país, com o Anda Angola no resgate da tradição oral. Show realizado no dia 25 de fevereiro, na zona do Futungo de Belas. Zé Danvunda, representando a província do Ambo, no folclore desde os anos 70, sabe da necessidade de apoios. Dinheiro é fundamental para que ganhem vida no país e a nível internacional.
Porque não se faz a cultura sem dinheiro. Olha, não podemos esconder isso. Sem dinheiro, hoje em dia, não se pode fazer cultura. É preciso deslocação, é preciso alimentação, é preciso material, é preciso meios próprios para... É preciso apresentarmos a dramaticidade, a indumentária, que são os vestes, e a entrosamento, a melodia das músicas e o entrosamento melódico. Tudo isso é preciso apresentar... Careta, isto requer dinheiro.
O que é que deve ser feito então para a manutenção, para a música folclórica estar aí, ouvir, ver-vos na televisão, os grupos, os cantores de música folclórica, música tradicional? O que é, todo este movimento, o que é que deve ser feito? Qual é o movimento que deve existir para a manutenção, né, para manter a viva a música folclórica?
O nosso governo, a nossa cultura deve pôr as mãos em todas as vertentes destacando nesta que está no anonimato, que não aparece, é quando existem os que precisam apresentar, que procure esses apresentadores, que é para poder recolher onde está o Nhaca, onde está o Tissossi, onde está o Tiriata Seque, onde está o Tilume Wapumba, onde está o Lundongo, onde está Chimberica, onde está Ndoa, onde está Camungiraguatela. Estes conhecedores, eu estou dizendo isso, e ninguém vai dizer onde está Zé da Bunda para nos apresentar. Então experimenta um bocado qual é a dança de Ndoa. Às vezes eu preciso fazer a dança de Ndoa, mas a fome não consigo fazer. É preciso acolher Zé da Bunda para poder mostrar onde é que ficam essas tradições. Onde ficam as tradições das áreas tais.
Outra voz que também pede apoio é a da Madalena Cassapi, da província do Uambo.
Não há patrocinadora, não há não sei o quê, pá. Chama as outras que é para...
Há força de vontade das pessoas cantarem, realizar atividades culturais, mas diz que não tem este apoio.
Sim, não tem mesmo, não tem. A pessoa sente força, mas não tem como.
Mas há setor da cultura lá no Uambo, então é a cultura onde é que está? Para dar luz a esses músicos.
É, você fala, mas só te olha eu mesmo assim e nem te responde.
Madalena Cassapi, da província do Uambo. E do Kwanza Norte representou o grupo folclórico Anambuige. Mariano Gonçalves Titoi lamentou que os ritmos tradicionais estão mortos. O esforço é para resgatá-lo.
A música no Kwanza Norte folclórica está morta. Está mesmo morta, não posso dizer. Noutra hora, a música folclórica já estava muito em cima, mas de momento está muito morta. E precisamos resgatar, por isso que nós estamos aqui em Luanda, e o convite da Xesse Chavala, e estamos a falar do resgate, então estamos a tentar resgatar a música folclórica que já noutra hora já estava muito em cima, e de repente caiu por baixo, e estamos aqui para meter o nosso estilo, que é o músico folclórico, em cima.
Porque eu sei que durante o período da pandemia, algumas lives que foram realizadas, alguns grupos do Kwanza Norte foram convidados para participar também aqui em Luanda.
Sim, muitos músicos, aliás, inclusive nos companheiros, nós estivemos na lista, mas só que a lista era tão grande que todos nós não cabemos lá. Alguns foram, que tiveram sorte, ou que tiveram padrinho, hoje em dia tem que se chamar que quem tem padrinho é quem vai, conseguiram ir lá, mas nós, infelizmente, não temos padrinho, não conseguimos aparecer, mas estamos aqui por um outro convite que a Seixe nos fez, e aparecemos no dia 25, fizemos aqui a nossa parte.
Sendo o folclore a verdadeira raiz cultural de um país, de um povo, Zé da Bunda aponta a solução para o resgate e valorização da cultura angolana.
É, praticamente a música folclórica é a única que pode dar a conhecer a juventude, quer seja as atuais ou as vindouras, o que foi as culturas dos nossos antepassados. Porque nós vivemos de músicas emprestadas, de ritmos emprestados, durante muitos anos do conflito, e agora estamos na fase de reconhecer o que são as verdadeiras culturas angolanas. O que são as verdadeiras culturas angolanas. Quais são os gêneros?
Zé da Bunda, músico folclore da província do Uambo. E o espetáculo live do dia 25 de fevereiro no âmbito do projeto Anda Angola no resgate da tradição oral. Uma iniciativa da cantora Dubié, Seixe Chavala. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março, e depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de Abril e 6 de Maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro do Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de Maio a 27 do mesmo mês, portanto 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos Jogos do Bala. Acompanhe o campeonato aqui, na Voz da América.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, continuação de um feliz domingo a todos.
And stress from the civil unrest, the crew debt. My country people still feeling effects from leaving the debt. Got a call from Adam Salif, rebuilding the schools, planting the roots to start peace. Upbeat, mighty race is a word in the streets. Africa, there's beauty not portrayed on the screen. Divided, Europeans intent to conquer. Stare death in the eye. Gotta grow stronger. Gotta live longer to face the hatred. Same greed brought the traitors with the slave ships. Set fire to the boats on a coast at sea. Need to be free. Need to be me. You need to believe. Hit a desire, a path to be free.
Hoje é domingo 12 de março, para todos, votos de continuação de boa sintonia da Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
A Voz da América está também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook, em VOA Português. Também estamos na nossa página voaportugues.com. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Amigos ouvintes, bem-vindos à emissão da Voz da América. Um bom domingo para todos. Hoje, 12 de março de 2023. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Léo Sarrilo e nas notícias estará aqui o Amancho Miguel. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington em ondas curtas, nos 13.630 e 17.655 kHz e onda média nos 1.530 MHz. Em FM, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti e a Capital FM em Bissau, a Rádio Comunitária da Fatah, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Uberuland, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através das FM Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, Rádio Comercial e Rádio Morabeza em Cabo Verde. E depois das notícias que marcam a atualidade, iremos para a conversa sobre saúde. Hoje o tema, as doenças do coração. Depois, a Dani Steski, na rubrica Fala África, conversa com Ondina Coelho, escritora angolana, com o livro Negrita, Uma Vida Inteira por Amor de África. Mas antes, vamos às notícias com Amancio Miguel.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Nas notícias, começamos em Moçambique. O ciclone Fred atingiu o centro do país pela segunda vez em um mês, quebrando recordes de duração e força das tempestades tropicais no hemisfério sul. As comunicações e o fornecimento de eletricidade na área da tempestade foram cortados, de modo que a extensão dos danos e o número de vítimas não estão claros. Em Kilimane fala-se pelo menos uma morte. Mais de 171 mil pessoas foram afetadas após o ciclone Fred devastar o sul de Moçambique no mês passado, matando 27 pessoas em Moçambique e também no Madagascar. Mais de 500 mil de pessoas correm o risco de serem afetadas em Moçambique, desta vez segundo o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas. Depois de passar pela cidade portuária de Kilimane, a tempestade continuou para o interior em direção ao extremo sul do vizinho Malawi, mostraram dados de satélite. No entanto, a empresa de eletricidade de Moçambique informou que até o meio da tarde a energia elétrica foi restabelecida na maioria das zonas, com exceção de Milange, Lugela, Magaja da Costa, Namanjavira e partes da cidade de Mucuba. Um grupo de vigilância da corrupção disse num relatório preliminar que o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa não estava envolvido no acobertamento do roubo de uma grande quantia em dinheiro que ele havia enfiado num sofá na sua casa de campo. As alegações de acobertamento do roubo de dinheiro pairaram sobre a cabeça do presidente por meses e quase lhe custaram a presidência. Vincent Mangwenya, porta-voz de Ramaphosa, disse num comunicado: reiteramos que o presidente não participou de nenhum delito nem violou o juramento do seu cargo. Ramaphosa ainda será alvo de uma investigação policial sobre o dinheiro e de onde ele veio e o que ele fez depois de ter sido roubado. As conclusões da investigação não foram divulgadas publicamente, mas alguns meios de comunicação social obtiveram cópias do relatório e indicam que a investigação concluiu que o chefe do Serviço de Proteção do Presidente agiu de forma imprópria quando iniciou uma investigação sobre o roubo de dinheiro sem denunciá-lo à polícia. E por último, neste bloco de notícias, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse no seu discurso diário no sábado que a Rússia se tornou um sinónimo de terror e será um exemplo de derrota e punição justa para esse mesmo terror. Zelensky disse que o bombardeamento russo no sábado tirou a vida de pessoas em Kherson que simplesmente foram a uma loja para comprar mantimentos. 3 ucranianos morreram. Um decreto de sanção foi publicado, disse Zelensky, com mais de 280 empresas e 120 pessoas que, por meio de esquemas de negócios de jogo de azar, trabalharam contra a Ucrânia, retirando fundos do nosso Estado e financiaram vários esquemas russos. Entretanto, o Ministério da Defesa britânico disse neste domingo, na sua atualização de inteligência sobre a Ucrânia, que a Rússia está a sofrer baixas extremamente pesadas, mas o seu impacto não está sendo sentido nas cidades mais ricas de Moscou e São Petersburgo.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América, pode também seguir a nossa emissão em direto em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde. Ana Guedes conversa com a doutora Graça Massinho sobre doenças do coração.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar sobre saúde. Mas antes de falarmos sobre a sua saúde, vamos saber como é que está a saúde da doutora Graça. Como é que vai, doutora?
Olá, Ana. Eu estou bem de saúde, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos bem, apesar de estarmos aqui agora com aquela altura das alergias, mas... alergias na primavera, alergias no outono, é quase que alergia todo o ano. Mas pronto, vamos falar de doenças do coração. Doutora, ouvimos muitas vezes falar, teve um infarto, teve um problema, tem uma angina, tem isto, tem aquilo. Doutora, doenças cardiovasculares, fala-se muitas vezes de outros estados de saúde, problemas de saúde que têm implicações no nosso coração. O que é que são as doenças cardiovasculares e quais são as doenças mais comuns, talvez?
Bem, como o nome pressupõe, Ana, as doenças ou doenças de coração são um grupo de problemas que atingem o nosso coração e vasos sanguíneos e que surgem normalmente com a idade e que estão relacionadas a hábitos de vida pouco saudáveis, uma alimentação rica em gordura, a falta de atividade física, por exemplo. Entretanto, as doenças cardiovasculares podem ser também diagnosticadas logo ao nascimento. Aí estaríamos mediante aquilo que se chama de cardiopatias congénitas, porque o bebê nasce com essas cardiopatias ou com essas doenças do coração. São várias doenças, entretanto, há algumas que são mais frequentes, como, por exemplo, a hipertensão arterial, que é bastante frequente. Temos também o infarto agudo do miocárdio, que, bom, em termo comum, nós dizemos infarto, teve infarto. Depois temos insuficiência cardíaca, Temos também a endocardite, que seria uma inflamação a nível do tecido interno do coração. Temos arritmias cardíacas, que são alterações dos batimentos cardíacos, podem ser mais lentos ou mais rápidos, ou podem ser de forma irregular. E depois temos a angina do peito, que é uma dor como se fosse um aperto a nível do peito, e que causa um desconforto muito grande para as pessoas que sofrem da angina do peito. E depois temos algumas doenças que são doenças que afetam as válvulas do coração. O coração é uma bomba e tem algumas válvulas para o seu funcionamento. Então temos este grupo de doenças que se chama valvulopatias. E por fim temos a doença reumática cardíaca, que também é bastante comum, que é uma complicação que surge da febre reumática. Portanto, essas são as 10 doenças mais comuns de coração e poderemos entrar em detalhes para algumas, só para que tenhamos todos um pouco mais de percepção do que é que se trata.
Doutora, uma das que se ouve muito falar é hipertensão. Doutora, a pressão arterial elevada é um dos grandes problemas hoje no mundo, em termos não só de doenças cardiovasculares, como de saúde em geral. Doutora, como é que caracteriza a hipertensão e como é que é uma doença que é genética ou é uma doença que nós adquirimos por maus hábitos alimentares, falta de exercício? Como é, doutora?
Bem, a hipertensão arterial, Ana, que também chamamos de forma comum de pressão alta, é uma condição clínica que tem diferentes fatores. E o que caracteriza essa condição clínica são os níveis elevados da pressão arterial. E essa pressão tem uma forma de medição muito, muito particular, não é? e é o resultado da força que o coração, que o sangue faz quando é bombeado a partir do coração. Então, se existe uma pressão muito grande, isto pode ser, podemos dizer que há uma pressão arterial elevada. Portanto, seria praticamente um movimento, seria uma disputa entre o sangue que está a bombear muito, muito rapidamente e o próprio coração e as artérias por onde o sangue passa que oferecem uma resistência a esse trânsito. Então, uma pessoa hipertensa é considerada quando a sua pressão é igual ou superior a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Portanto, essas são cifras na medição de pressão arterial que não precisamos entrar em detalhe, mas o importante é nós sabermos que 140 a 190, abaixo disso a pressão está normal, mas acima disso consideramos já uma pressão alta e é preciso ter um acompanhamento médico adequado. Entretanto, a pressão arterial pode ser classificada de diferentes formas. Nós temos aquela que é normal, que é entre 130 e 85. Depois temos aquela que já começa a ser alta, mas tem diferentes estágios. Tem o estágio 1, que é mais leve. Depois temos a hipertensão do estágio 2, que é mais moderada. Depois temos a hipertensão do estágio 3, que é quando já temos cifras acima de 180. E nessas circunstâncias é preciso uma intervenção muito rápida, porque pode levar a outro tipo de problemas. Portanto, é muito importante haver um controle da pressão arterial, principalmente se a pessoa tem fatores de risco e já se sabe que tem fatores de risco.
Doutora, a hipertensão pode acontecer quando se é jovem ou tem a ver também com uma questão de idade?
Bem, Ana, infelizmente, aquilo que estava descrito nos livros, nos últimos tempos, começa a ser bastante contrariado, porque acreditava-se, sim, que a elevada pressão arterial estava diretamente relacionada à idade e também a hábitos de vida. Entretanto, nos últimos anos não é o que se observa. Já aparece a pressão arterial aumentada em pessoas de 30, 35, 40 anos, o que pressupõe que a característica da doença pode estar a mudar. Já não se olha para a pressão arterial e associar a pessoas que têm acima de 60 anos. Não, há gente mais jovem, de 20 e tal, 30 anos, que já começa a ter problemas de hipertensão arterial. Entretanto, se existem fatores de risco, também é muito provável que uma pessoa, por exemplo, que tem pai e mãe hipertenso, também está em risco maior de ter hipertensão. Portanto, mais que a idade, é poder reconhecer e identificar fatores de risco e fazer as medidas necessárias para minimizar que possamos desenvolver uma hipertensão arterial.
Uma das coisas, doutora, que se fala em relação à hipertensão é quando há um consumo excessivo de sal, mas nós já lá iremos. Doutora, quais são os principais sintomas de pessoas que tenham pressão arterial elevada? Tanto que o sangue esteja a fazer grande pressão sobre o coração quando está a ser bombeado. O que é que as pessoas sentem?
Bem, os sintomas da hipertensão arterial podem ser sintomas inespecíficos. Primeiro dizer que a maior parte das pessoas nem sequer tem sintomas. A hipertensão pode não se manifestar com sintomas que a pessoa possa sentir, entretanto, os níveis podem estar altos. Portanto, é uma doença que tende a ser silenciosa e isso faz com que as pessoas vivam aparentemente tranquilas, porque não sabem que têm uma condição para controlar, e depois, quando é feito o diagnóstico, pode ser numa fase em que já temos uma hipertensão bastante avançada. Entretanto, para as pessoas que apresentam sintomas, podem ter dor de cabeça, dor no peito, podem ter tonturas, podem ter zumbido no ouvido e visão turva. Entretanto, zumbido no ouvido e visão turva tendem a ser sintomas de uma doença mais avançada, ok? Enquanto que a dor de cabeça, dor de peito podem ser, inclusive, em condições em que a pessoa está a começar a ter mais, de uma forma geral. nem toda a gente vai apresentar sintomas, uhum. e isso acaba fazendo com que a doença seja ignorada até a momentos em que pode começar a causar outro tipo de danos.
Doutora, quando se sabe que tem um problema de pressão arterial elevada, para além de se falar com o médico ou ir a um cardiologista, em que pode dar medicamentos, pode também fazer outras mudanças alimentares, o que é essencial, doutora, não só para evitar hipertensão, como também acaba por ser muito outros problemas de saúde, doutora?
Pois, Ana, é assim, a hipertensão arterial, para além das questões de idade que nós falamos, tem outros fatores de risco, como o consumo de bebidas alcoólicas, a obesidade, o consumo excessivo de sal, o sedentarismo, o tabagismo e diabetes também pode ser um fator de risco, para além da história familiar que nós já nos referimos. Portanto, uma forma de ajudar alguém que tenha sido diagnosticado hipertenso é tentando modificar algum destes fatores que nós mencionamos. É verdade que já não será para prevenir, mas pelo menos pode ajudar a controlar a tensão arterial e evitar que haja uma progressão da doença. Por exemplo, se a pessoa é hipertensa, essa pessoa automaticamente tem que reduzir o consumo excessivo de sal, tem que reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, tem que reduzir o tabagismo, tem que reduzir também alimentos bastante gordurosos por causa do colesterol, que também está associado à hipertensão. Tem também que adotar uma vida ativa, não é? Tem que fazer exercício físico, não precisa ser exercício muito pesado, não precisa ser sofisticado. Uma caminhada de meia hora, duas, três vezes por semana já ajuda bastante. Dessa maneira, são medidas que é possível serem adotadas sem alterar muito a forma como a pessoa vive. Portanto, para além de todo o seguimento e todo o tratamento medicamentoso que pode ser necessário, essas medidas ajudam bastante para que a pessoa tenha os níveis de tensão controlada e evitar que progrida para uma situação de mais gravidade.
Portanto, são medidas que as pessoas podem tomar que são tão boas para a hipertensão como para quase tudo, não é, doutora? Para quase todas as doenças que nós vamos falando aqui. E pronto, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Vamos lá, numa semana especial para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, em Cidade da Saúde, o problema mais preciso que nós temos.
Na rubrica Fala África da Voz da América, a Dani Steski conversa hoje com a escritora angolana Ondina Coelho, autora do livro Negrita, Uma Vida Inteira por Amor de África. Vamos então descobrir juntos com a Dani a história do primeiro embaixador africano a se apresentar perante um Papa em Roma.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Hoje no Fala África Voa temos uma conversa com Ondina Coelho, autora do livro Negrita, Uma Vida Inteira por Amor de África. Seja bem-vinda!
Obrigada, Dani. Obrigada por esta oportunidade de estar aqui com você.
Ondina, é um prazer tê-la aqui no Fala África. Olha, quero dar os parabéns aí. Eu sei que recentemente você teve o seu aniversário, então aí, ó, muitas felicidades, saúde pra você, tá bom?
Tá bom, pronto, já foi no dia 2 de março, que também é, não é só o meu aniversário, também é o Dia da Mulher Angolana, Dia Nacional da Mulher Angolana, mas obrigada por ter recordado do meu aniversário.
Olha, e falando de mulher angolana, você tem uma mulher muito importante aí atrás de você.
A pessoa que você vê atrás de mim é a famosa nossa icona, nossa rainha Gingambande, a rainha do reino do Congo de Matamba, em Malanje.
Ah, adorei, adorei o cenário. E Eundina, agora eu gostaria que você nos contasse um pouquinho mais sobre Negrita, Uma Vida Inteira por Amor de África.
Este é o livro que fala da história de um homem que em 1604 saiu de Angola para ir até a Roma, no Vaticano, ao encontro do Papa Paulo V. Ele foi enviado pelo seu embaixador num período muito difícil para os reinos do Congo e Angola, o Império do Congo, que estava a atravessar aquilo que era o início do comércio e da prática da escravidão de seres humanos. O rei do Congo, Dom Álvaro II, decidiu enviar um seu embaixador para encontrar o Papa e fazer as denúncias. Ele levava consigo cartas comprometedoras que iriam, de certo modo, acusar o rei de Portugal, Dom Filipe III, perante o Papa. E isto fez sim com que a Companhia da Índia Portuguesa e o próprio rei de Portugal, Dom Filipe III, que governava Portugal e Espanha contemporaneamente, impediram que o mesmo saísse de Portugal, de Espanha, para Roma. Então ele teve retido 4 anos em Portugal, até que o Papa ameaçou com uma excomunga o rei de Portugal, soltando o homem para chegar até Roma, que infelizmente acabou por morrer em Roma. E o seu corpo está aqui sepultado numa das igrejas mais importantes do reino do Vaticano, que é Santa Maria Maior. Está exposto o seu busto. É o único negro que está sepultado no Vaticano. É o único negro que foi considerado um dos mais intelectuais daquela época.
Uau! Uma história fascinante, Eundina. E o que significa o nome Negrita?
Negrita foi o nome que lhe foi atribuído pelos europeus, porque, de facto, os europeus não conseguiam pronunciar o seu nome, que é Nemvunda, ou Saco Nemvunda. Então, os europeus viram-se obrigados a usar o nome de Negrita, que significa a cor da pele dele, uma cor de pele muito negra, muito escura. Ele era escuro, então optaram por chamá-lo de Negrita.
Agora, Eundina, eu fiquei curiosa aqui para saber como é que surgiu a sua paixão aí pelo Negrita.
A minha paixão pelo Negrita nasce através de alguns italianos, estudiosos italianos, professores universitários, que tiveram contato comigo e sugeriram que a história deste homem, que está aqui no livro, a história deste homem fosse conhecida universalmente. Eles disseram-me que devia ser, de facto, um africano ou um angolano a contar a história, a narrar a história, a divulgar. Foi a partir daí que eu comecei a fazer alguns vídeos, publicar vídeos, partilhar vídeos no YouTube, para fazer conhecer a história deste homem, que é uma história universal, que merece ser contada ao mundo, esta história.
Para escrever um livro, a gente precisa fazer bastante pesquisa. Para você ir atrás da história do Negrita, eu só posso imaginar a pesquisa que você teve que fazer, né? Eundina, como é que foi esse trabalho aí? Quanto tempo levou para você escrever esse livro?
O trabalho começou inicialmente com pequenas buscas. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fiquei admirada em saber que existia um negro já naquela época em que nossos ancestrais eram escravos. E pensar que um negro estava na Europa e que fosse um negro que falasse bem o latim. Ele falava tão bem o latim que ele conseguia dominar os grandes diplomatas, o rei de Portugal, com a palavra, com o diálogo, ele conseguiu dominar. E isto, para mim, foi uma grande curiosidade, foi o motivo que me levou a ir ver na Igreja Santa Maria Maior o busto. Tenho também a salientar aqui que o mesmo busto do deste negro encontra-se dentro do palácio do presidente da República italiana, Mattarella, e isso também foi para mim motivo de muita curiosidade. Eu iniciei a pesquisa através do Monsignor Salerno, que é um bispo da Igreja Romana do Vaticano. Depois fui para Angola, fui para Portugal, fui à Universidade Portuguesa em Lisboa. E então, depois fui para Angola ver o que é que podia encontrar e, por fim, contactei aqui alguns professores universitários. Estive na Universidade de Roma 3 aqui. E, por fim, encontrei, graças a Deus, alguns livros, uma coleção de livros que falavam dos reinos do Congo e Angola, livro escrito por padre Adriano Sacardo, e Cavazzini. Então, a partir daí, começou a minha pesquisa, fui buscar outro material. Portanto, foi uma volta muito grande e já são quase 15 anos que estou a trabalhar à volta deste trabalho.
Uau, incrível, né? As pessoas às vezes não imaginam, né, quanto tempo a gente se dedica, né, para escrever, né, e publicar um livro. Agora, Ondina, você mora e trabalha na Itália, né? E eu sei que você já foi convidada pela Universidade de Roma para dar uma aula sobre o personagem Negrita. Me conta mais sobre essa experiência.
Foi interessante, Dani. Eu não sabia que este homem fosse tão uma história nova, que o universo não conhecia essa história deste grande homem. E eu lembro-me que quando lá estive pela primeira vez a levar a história do Negrita naquela aula, o professor, portanto, o reitor da aula, disse que nunca tinha visto uma aula lotada, porque dificilmente os jovens, os estudantes, no fim da lição, né, da escola, eles fugiam, né, iam-se embora, mas naquele dia ficaram todos para assistir a esta aula. A aula manha, a sala estava tão lotada que os professores terminaram por sentar-se no chão, nas escadas, porque já não havia espaço, e eles faziam pergunta constante sobre o reino do Congo e Angola, sobre o Negrita, sobre essa personagem. Foi muito interessante, mas está a ser muito interessante. Eu enviei o meu livro para a presença da República Italiana, recebi agora uma carta do presidente Mattarella a agradecer. Ele é um grande fã, ele diz que é um grande fã da história do Negrita, e há muitos outros fãs.
Ondina Coelho, foi um prazer tê-la aqui no Fala África para falar sobre o livro Negrita, Uma Vida Inteira por Amor de África.
Dani, o prazer foi todo meu. Eu agradeço imensamente a Voa por ter me dado esta oportunidade de poder estar a falar de Negrita, do meu trabalho, que de facto necessita do apoio de todos irmãos, sejam europeus como africanos. Obrigada por esta oportunidade.
E assim nos despedimos nessa emissão vespertina da Voz da América neste 12 de março. Amanhã voltaremos ao contacto com mais uma emissão vespertina em português da Voz da América aqui na rádio. Mas podem continuar também com a Voz da América na internet, voaportugues.com. De todos se despedem Léo Sarrilo, Amancio Miguel e Álvaro Lugero Andrade.
Lapida o sonho até gerar o som, como querer Caetania, o que há de bom? O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapida.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.